Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Começa agora a segunda parte da reportagem especial Torrente, uma homenagem da Rádio Senado aos 10 anos da morte de Hilda Hilst.
Não careço tanto de força quanto de ligeireza, nem tanto de ideias quanto de matizes, nem tanto de um acento básico quanto de uma diversidade de tonalidades, nem tanto de luz quanto de sombras. Me atemoriza demasiado o que há de comum e de trivial na realidade. Holderlin.
Um dos temas trabalhados por Hilda Hilst, especialmente em sua poesia, foi o amor.
E nesta segunda parte da reportagem especial, vamos conhecer melhor o amor em Hilda Hilst. A professora de letras da UFMG, Lúcia Castelo Branco, fala sobre o assunto.
Para mim, um dos livros de poesia mais impressionantes que eu já li em língua portuguesa é o Amadice, que é o livro, para mim, mais bonito da Hilda Hilst. Além de trazer, de uma maneira muito, digamos assim, despudorada, essa é uma palavra boa para Hilda, né? A questão do amor, que é o grande tema, digamos, da poesia lírica, né? No Ocidente, e ela traz isso de uma maneira assim, muito peculiar, muito dela, muito feminina também.
Para o cientista político e coordenador do Instituto Hilda Hilst, Daniel Fuentes, amor e paixão eram combustíveis na vida da autora.
Eu acho que o amor, e aí eu não diria nem amor, eu diria paixão, é um dos temas e também é uma das ferramentas dela. Para ela compreender Deus, compreender a morte, compreender essas questões, enfim, da existência do ser humano. E a Hilda, ela como pessoa, meu pai sempre brincava que a Hilda foi muito de se apaixonar, ela se apaixonou muito. E meu pai brincava que ela se apaixonava e daí saía um livro novo. Ela sempre tratou as pessoas, a vida, tudo mais, de forma muito apaixonada, no sentido mais fundo.
Daniel Fuentes teve a oportunidade de conviver com Hilda desde a infância, pois é filho do escritor Mora Fuentes, um dos amigos mais próximos da poeta.
A escritora Cristiane Grando, que chegou a visitar Hilda algumas vezes durante a década de 90, quando ainda era estudante universitária, lembra que a autora, nascida em 1930, rompeu tabus e fez questão de viver sempre em liberdade, numa época ainda muito marcada pelo controle e cerceamento do que uma mulher deveria ou não fazer.
Isso era complicado, né, no mundo que ela viveu, que era colégio de freiras, na época que ela viveu, né, nas décadas que ela viveu, que depois, na adolescência, na juventude também, ela teve uma vida de liberdade sexual, de entrega aos seus sonhos, aos seus prazeres e em busca, né, sempre aquela busca.
As visitas de Cristiane à casa de Hilda foram na chamada Casa do Sol, nos arredores de Campinas, para onde a poeta se mudou na década de 60 e viveu até falecer em 2004.
Para a professora Eva Leones, a literatura brasileira e a própria autora foram as principais beneficiadas com esta opção por um maior distanciamento físico da sociedade, o que faz um paralelo com o que ocorreu com o escritor francês Marcel Proust.
Nesse sentido, eu acho que ela se aproxima do Proust também, do Marcel Proust, porque o Proust também faz essa escolha de sair do grande mundo, sair dos salões. Eu acho que é uma opção válida no sentido de que o escritor, se ele se confunde com esse mundo, talvez o tempo que ele perde, entre aspas, aí, é roubado do tempo como escritor. Então talvez ela tenha feito essa escolha um pouco pelas condições existenciais dela, dela em relação às buscas internas e do ponto de vista da produção dela, que já era muito boa, mas faltava talvez um terceiro tempo da obra, que é a da narrativa obscena e da reescritura da poesia dentro da narrativa, que foi um ganho enorme para ela própria, enquanto escritora, enquanto uma carreira, e para a literatura brasileira.
Foi nesta fase já distanciada que ela escreveu Cantares de Perda e Predileção. A obra ganhou diversos prêmios, entre eles o Jabuti, em 1984, e no ano seguinte o Cassiano Ricardo, do Clube de Poesia de São Paulo. Ouça agora o poema 30, que está em Cantares.
O tempo e sua fome, volúpia e esquecimento sobre os arcos da vida, rigor sobre o nosso momento. O tempo e sua mandíbula, musgo e furor sobre os nossos altares. Um dia, geometrias de luz, mais dia, nada somos. Tempo e humildade, nossos nomes, carne, devora-me meu ódio, amor, sob o clarão cruel das despedidas.
A professora e doutora em literatura Eva Leones Pereira, de Brasília, analisa a poesia de Hilda, especialmente em seu início, sob este lirismo.
A Hilda começa com um lirismo mais comportado, vamos dizer assim, ou mais relacionado a uma segunda pessoa, a um eleito, a um amado, né? Também relacionado aos elementos da natureza, talvez de uma forma mais pacífica, menos contundente como foi no final da vida, mais lírico. E aí o ritmo também é mais lento, é mais tranquilo, de declaração de amor.
Com o passar dos anos, a autora vai amadurecendo e surge uma fase menos comportada, mais obscena.
Eu acho que ela, aos poucos, ela vai se desvencilhando dessa relação do amor mais tradicional, mais convencional, e vai para o erótico em direção ao obsceno. O erótico não mais como uma homenagem, ou como uma aceitação, ou como uma celebração da sexualidade e desse amor, mas como confrontação e como violência, né? Então, acho que a poesia dela faz esse trajeto. Então, a primeira poesia, assim, é mais lírica, é mais sentimental, é mais de declaração para o outro, é mais comportada em relação à tradição também.
O livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, lançado em 1974, pertence à primeira fase da autora, identificada com o lirismo, mas já com o pé na sensualidade.
É lícito me dizeres que Manã, tua mulher, virá à minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica? Canção e liberdade não se aprendem, mas posso, encantada, se quiseres, deitar-me com o amigo que escolheres e ensinar a mulher e a ti, Dionísio, a eloquência da boca nos prazeres, e plantar no teu peito prodigiosa um ciúme venenoso e derradeiro.
A pesquisadora Karine de Moura, que analisou partes deste livro, acredita que na obra a poesia hilstiana se mostra como uma porta para a conquista da liberdade desta mulher, a partir do momento em que ela se aproxima da sua essência, de uma vida instintiva e de sua sabedoria mais primitiva.
Ouça agora trechos do capítulo de Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio.
É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas, voz e vento apenas das coisas do lá fora. E sozinha supor que se estivesses dentro, essa voz importante e esse vento das ramagens de fora, eu jamais ouviria. Atento, meu ouvido escutaria o sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio,
porque é melhor sonhar tua rudeza e sorver reconquista cada noite pensando: amanhã sim virá, e o tempo de amanhã será riqueza. A cada noite, eu, Ariana, preparando aroma e corpo, e o verso a cada noite se fazendo de tua sábia ausência.
Para a escritora Cristiane Grando, a poesia iustiana foi uma feliz descoberta, um caso de amor à primeira vista.
Quando eu comecei a ler a poesia dela, foi assim, aquela paixão, né? Amor à primeira vista, já me apaixonei. Às vezes eu tinha medo, eu falava, se eu conhecia ela pessoalmente, talvez eu me desencante e não queira continuar estudando a obra dela. Mas foi o contrário. Eu a conheci, continuei gostando.
Com mais de 40 livros escritos em verso, crônica e prosa, Hilda Ilst oferece uma novidade a cada página virada, na opinião de Cristiane Grando. Para ela, cada obra representa uma descoberta diferente em um caminho para a genialidade da poesia.
A obra dela é tão bem elaborada que você pode ler a vida inteira. Cada livro dela assim, te leva para um universo maravilhoso, né? O Cantar Sem Nome de Partida também é uma experiência lindíssima, né? Do amor e da perda. Depois tem aquele O Alcoólicas, que ela considera que é a obra que ela mais chegou perto do inominável, né? Que ela conseguiu mais perto a genialidade da poesia foi com essa obra.
Mas foi na segunda fase de sua obra que temas já visitados por Hilda Ilst ficam mais densos. A morte, a vida, o sagrado e o profano, o grotesco e um instante retornam com força total no que foi chamado por alguns críticos como aproximação de opostos.
Já no fim desta fase, nos anos 90, ela tornou-se um pouco mais conhecida por parte do público, com uma exposição maior nos cadernos e revistas culturais.
Esta abertura possibilitou um convite para que se tornasse colunista semanal do jornal mais lido de Campinas, o Correio Popular. Ela colaborou com o jornal de 1992 a 1995.
Nas crônicas que eram publicadas sempre aos domingos, dia de maior circulação do periódico, Hilda abordava mais diretamente temas políticos, sociais e comportamentais. E isso num estilo já francamente marcado pelo caráter libertário presente na trilogia obscena.
Numa era ainda anterior à massificação da internet, as crônicas de Hilda ganharam grande repercussão em Campinas, como relembra a artista plástica Olga Bilenque, amiga pessoal da escritora.
Voavam, apareciam, uns apoiavam, outros ficavam indignados. Foi uma sensação na cidade, essas crônicas que saíam aos domingos. As pessoas ficavam, todas reagiam e tudo. Então foi um sucesso. Era um negócio muito espontâneo. Mandavam cartas, telefonavam muitas vezes, outras vezes vinham conhecê-la porque admiravam demais.
As crônicas eram polêmicas e dividiam opiniões, fazendo com que o jornal recebesse semanalmente muitas cartas dos leitores, como relembra Daniel Fuentes.
Tenho muita vontade de recuperar essas cartas. Elas iam para o jornal e tal. A Hilda, ela suscitava as reações mais radicais, né? A Hilda sempre gerou um radicalismo nas pessoas. Então, tinham as pessoas que odiavam, e ela adorava as pessoas que odiavam, e tinham as pessoas que amavam. E foi se tornando um grande sucesso em Campinas. As pessoas esperavam as crônicas da Hilda, né? Sempre pegando o lado humano da tragédia, por exemplo. O lixo que foi desviado e não chegou aonde devia chegar, as crianças que morreram de fome por causa disso, etc e tal.
Todas as crônicas de Hilda foram depois reunidas no livro Cascos e Carícias, de 1998. Mais tarde, este volume foi relançado pela editora Globo e hoje pode ser facilmente adquirido nos grandes magazines do ramo.
Hilda Ilst lançou mais de 40 livros durante toda a sua carreira, perfazendo obras poéticas, crônicas e peças de teatro.
Apenas no último ano, o Instituto Hilda Ilst autorizou 14 peças teatrais baseadas em textos e na vida da autora.
E a coletânea de entrevistas Fico Besta Quando Me Entendem, lançada recentemente pela editora Globo, já caminha para a terceira edição.
Para a filósofa e escritora Márcia Tiburi, a poesia é a carne da obra de Hilda.
Eu acho que a Hilda Hilst, enfim, a prosa dela é muito marcada por essa poesia. O elemento poético é que é a carne da obra dessa escritora. Eu gosto muito da prosa e acho que a poesia está dentro da prosa. Então eu não considero que seja comparável uma coisa com a outra, até porque uma coisa está dentro da outra, em termos formais. E essa poesia é a carne desse pensamento.
Na opinião da filósofa, ler os livros de Hilda faz bem para a alma de qualquer um. Para ela, apesar de os personagens muitas vezes serem na superfície toscos, há uma grande construção com fundo dramático.
O que a Hilda Hilst estava propondo é que as pessoas se transformassem em outra coisa por meio da leitura, mas por meio de uma desconstrução daquilo que se acredita que se é. Então, os personagens dela, que são toscos, são muito bem construídos, mas a característica deles é que eles são toscos, ingênuos, bobos, bufões, esquisitos, precários e pobres, neuróticos ou psicóticos. Ela cria esses personagens e tira desses personagens o fundo dramático.
Há, neste sentido, uma aproximação com os que estão à margem, em um processo que Tiburi define como conversa com os esquisitos.
Ela não constrói drama, ela é ou da tragédia ou da comédia. Mas ela tira essa posição dramática que interessa, digamos assim, a classe média, a isso que antigamente a gente chamava com mais tranquilidade de burguesia. Então ela não conversa com essa gente, não. Ela conversa com os da margem, ela conversa com os esquisitos, ela conversa com os que têm uma inteligência que se anima com o desafio. Eu acho que o leitor de hoje em dia, de um modo geral, ele está sempre em busca, ele é avarento, por isso que existe tanto livro de autoajuda e dá tanto certo a autoajuda, porque as pessoas estão querendo sempre ler um livro. Eu só vou ler um livro se eu for ganhar alguma coisa com isso. É que nem viver, eu só vou viver se eu for ganhar alguma coisa com isso. Talvez por isso a gente tenha tanto zumbi por aí.
E no próximo bloco você vai saber mais sobre a obra que o senador Eduardo Suplicy classificou como sublime.
E especialistas consideram que vida e obra da poeta paulista se fundem em uma única entidade.
Não vá embora, voltamos após o intervalo com mais do show da poderosa Hilda Hilst.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.